Ouvintes da Difusora, muito bom dia, muito obrigado, você que nos acompanha, desejo para você um excelente dia, é uma satisfação muito grande tê-lo conosco nessa entrevista do quadro A Personalidade da Semana. Eu recebo hoje como convidado e tenho uma satisfação de recebê-lo, o Dr. Paulo Roberto Hilgenberg, que foi o segundo juiz da comarca de Marechal Cândido Rondon, que vem em substituição em função da transferência de José Carlos Lins Santos para a comarca de Umuarama. Doutor Paulo, bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para vir até o estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista.
Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui com os senhores.
Opa. Doutor Paulo, o senhor veio então dia 28 de abril de 1978 para assumir a comarca de Marechal Cândido Rondon, como eu falei, transferido.
Exatamente.
Da comarca de Pitanga. Qual foi a primeira impressão que o senhor teve da cidade?
Muito boa. A impressão que tive, muito boa. Porque achei uma cidade bem limpa, bem organizada e um povo muito bom. Na época, já senti isso.
E hoje fazem quantos anos que o senhor não viu mais a cidade?
42 anos que saí daqui.
Alguma surpresa? Em relação
muito. A cidade ficou maravilhosa, grande, uma cidade pujante, uma cidade boa. Gostei muito de tudo que vi, porque lutei bastante como juiz, numa fase difícil que a cidade passou, onde haviam muitas firmas que estavam sendo ou entrando em concordatas ou alguns pedidos de falências, etc. E tal. E muito me preocupava, porque nós não tínhamos aqui uma associação comercial na época. Então eu não sabia quem poderia defender os interesses desses comerciantes, que às vezes as dificuldades eram assim, atuais. Dali a pouco já melhoravam, mas precisava uma ajuda para aquilo. Então eu muitas vezes conversei com o prefeito, era Verno Scherer, pedindo a ele que conversasse com os comerciantes e providenciasse com outros ou com pessoas que arranjassem aquele dinheiro para efetuar o pagamento do que era devido, para elidir a falência. Porque senão elidir é pagar.
Isto.
Se não pagasse aquela importância, aquele pedido, o juiz teria que decretar a falência. Então, para evitar isso, eu me preocupava muito, porque eu via, isso depende o progresso daqui. Veja, nós tínhamos firmas muito boas, Móveis Girassol, uma outra firma, não lembro o nome, que fazia reformas em caminhonetes para fazer cabine dupla, coberta, muito bonitas. Não estou dizendo que com essa aconteceu, mas eu estou dizendo as firmas que existiam. Eu prezava muito por isso. Prezava muito pela Ford, que já tinha aqui, de motocicletas, etc. Tal. Então, eu me preocupava muito com isso, porque isso era, para mim, uma importância muito séria de termos comércio e não falências ou concordatas.
Só nós precisamos pelo lado ajudar.
Humano. Para ajudar.
E é uma necessidade. Nem todos os juízes têm esta visão, né,
nem
doutor?
Pensa, né? E eu venho, tradicionalmente, de uma firma que se transformou em sociedade anônima. Uma firma que existia, inclusive, tínhamos uma filial em Cascavel. Chamava Casas Blanc, S.A. Importação e Comércio. E que, com os tempos, os filhos e os herdeiros dessa firma não quiseram assumir o comércio. Ficaram só a minha tia e a minha mãe como acionistas dessa firma. Então, isso me chateou muito, porque eu não pude atender o pedido da minha mãe ou da minha família para assumir a firma, porque eu era juiz. E o meu ideal era esse. E eu não queria perder isso. E, ao mesmo tempo, não queria que essa firma se extinguisse. Era uma firma muito boa. O senhor vê, nós tínhamos 28 lojas no Paraná na época. Então, eu sabia das dificuldades do comércio e o que o comércio representa para uma cidade, para uma comunidade.
É, poucos juízes que têm essa. Tem juiz que é... Não, eu estou aqui para cumprir a lei. Isso,
cumprir a lei pura e simplesmente.
Mas tem um colega seu, que é meu confrade, Paulo Roberto Rappner, que ele sempre fala assim, o senhor conhece, ele sempre fala, o juiz tem que ser humano.
Sim.
Porque às vezes uma decisão pode dar um prejuízo para uma
muito
cidade.
Grande, muito pra grande, né? Para uma sociedade.
O senhor, depois de Marechal Rondon, o senhor ficou quanto tempo em Marechal Rondon?
Eu acredito que 3 anos.
3 anos.
3 anos.
Depois foi?
Eu fui para Campo Mourão.
Campo Mourão, depois mais?
De Campo Mourão, eu fui para Venceslau Brás. De Venceslau Brás para minha cidade, Ponta Grossa, onde eu terminei minha carreira.
O senhor nunca quis tentar ser desembargador do Tribunal de Justiça?
Quis, já estava na época de ir. Mas nesse meio de tempo, minha esposa estava muito doente mesmo. E eu fui a Curitiba, vi que não teria chance no momento, eu pedi aposentadoria, eu já tinha tempo de aposentar, eu pedi aposentadoria e cuidei da minha esposa até o final. Ela era minha colega de turma e ela tinha feito concurso para juiz junto comigo.
Ela também foi juíza?
Em Paranaguá, como substituta, pouco tempo.
É também não casava o senhor num lugar, ela como juíza em outra cidade?
Eu em Cornélio Procópio e ela
em Paranaguá.
Não
fechava,
deu
não dava
deu certo.
Certo.
Não deu certo.
Os juízes aposentados são chamados de juízes jubilados, né? Isso?
É, jubilou.
Jubilou é aposenta.
É juiz jubilado.
Tá. Vamos com uma coisa mais leve. Saúde, tudo bem, doutor?
Ah, ótima, graças a Deus.
E os nossos belos Campos Gerais?
Ah, eu acho, mamãe, sou apaixonado por aí.
Pelos Campos Gerais?
É verdade.
É.
Pelos arenitos de Vila Velha e pelos lugares, assim, bonitos e pitorescos que Ponta Grossa tem. Como o Buraco do Padre, as Pedras Altas e a Itaiacoca, as Minas de Cal, de Talco, que você pensa que é neve, que está aquilo e não é, é cal. Então, são coisas muito bonitas de ver. E natureza que nos deu. Né?
Privilegiada.
Privilegiada, privilegiada.
Tá. Ponta Grossa é uma cidade muito antiga, né?
De 1823. É um ano mais novo que a independência do Brasil.
Nasceu em consequência tropeirismo?
Tropeirismo. Os tropeiros vinham do Rio Grande do Sul e Ponta Grossa era um ponto de parada para ir para frente até Sorocaba.
Ah, que era o grande lugar de venda
lugar
de moares e de gado bovino.
Tinha
os
leilões.
Para atender as demandas das
minas.
Das minas.
Das minas.
Nas Minas Gerais.
Transporte.
Exatamente. Tá.
Uhum.
Hoje o senhor volta à cidade de Marechal Rondon 42 anos depois.
É, exatamente.
O senhor foi juiz de uma única vara, né?
Vara única.
Né?
Tudo.
Muito trabalho naquela época?
Bastante. Na época, só na vara cível, nós devíamos ter 2.300 processos em andamento. Na época, um juiz poderia tocar tranquilamente a comarca com 1.500. Eu tinha 2.000 e pouco. Fora os criminais, e essas coisas. Você tinha que atender a população. Porque quando eu cheguei aqui, faziam 8 ou 9 meses que o primeiro juiz tinha sido transferido.
José Carlos
tinha sido transferido. Então, em virtude disso, a comarca estava assim, necessitada de juiz. Muita gente queria conversar com o juiz, ou falar com o juiz. Então, eu tive muito trabalho, porque eu atendia todas as terças-feiras e sextas-feiras as pessoas que quisessem falar comigo.
O senhor chegou a atender a população?
Atendia, quem quisesse falar comigo.
Pô, mas isso é
atendia, quer
pouco.
Falar comigo, pode ir.
Mas isso se vê muito pouco por
era
parte
só o
juiz.
Senhor chegar na sala, na portaria, que tinha uma portaria, e dizer, olha, quero falar com o juiz, é assunto particular. Eu recebia. Aconselhava no que eu podia, etc. Tal. E geralmente isso, na época, quem fazia era o promotor de justiça. Mas aqui, o promotor quase não fazia, quase não atendia. Ele passou a atender junto comigo.
Era o doutor...
José Cleto Neto, na
Cleto
época.
Neto.
José Cleto Neto. Meu grande amigo, uma pessoa que me ajudou muito na comarca. Principalmente nesses atendimentos. né? Você conciliar um marido e uma mulher, essas coisas, mandar voltar depois para pensar, qualquer coisa. Tudo isso nós fazíamos.
Problema atender. De divisa de terras?
Divisa de terra, encrenque. Não encrenque, vamos com calma, vamos mandar medir, vamos fazer isso. Então, procurando sempre ajudar, acalmar e resolver. Se não desse jeito de resolver, vamos fazer. O senhor quer, aquele tempo, se desquitar ou se separar? Não. Vamos fazer uma experiência. Vamos fazer assim. Esqueça isso. Esqueça. Então, sempre aconselhando e procurando atender as pessoas. Que ela saia de lá tranquila. Não, eu vou fazer. Eu confio nele. Né? Eu confio no juiz, o que ele disse. E é verdade. Depois eu tinha que cumprir. Fazia. E como a comarca estava atrasada, eu comuniquei ao tribunal que eu estaria trabalhando em 3 expedientes. Das 7 ao meio-dia, da 1 às 6 e das 7 às 11 ou meia-noite. Todos os dias, até pôr a comarca em dia.
Mas entendeu? Isso era uma tarefa homérica.
Sim, mas tive que fazer. Porque como é que eu vou ficar numa comarca? Está atrasada e eu não tomo providência. Tem que fazer. E todos os meus advogados na época e os serventuários me ajudavam com isso. Trabalhavam, incentivavam, ficavam contentes com isso. E eu conversei com os senhores advogados, dizendo a eles, olha, vamos fazer com calma, mas vamos fazer. Não podemos perder tempo. Então, aí eu cito para você as pessoas que muito me ajudaram. Ivanor Brum de Brum, Osmar Lautschlanger, o Rui... O Rui...
O decano dos nossos...
O decano hoje, o Rui Basso, o Jairo, sócio dele, o Jairo Roque Zanchetti, o Nelson Palma, o Silvio Gralha, e assim vários e vários dessas pessoas que muito me ajudaram. Os serventuários todos que tínhamos aqui, todos colaboravam com a gente, todos queriam fazer, e a gente ajudava. O que mais nós trabalhamos foi para salvar... O frigorífico Frimesa, que era do grupo Ruaro. E nós conseguimos, com muito esforço e muito trabalho de todos, inclusive de advogados, e doutor Alfredo Assis Gonçalves Neto, de Curitiba, especializado em falências e concordatas, nós conseguimos, com muito trabalho e muita dedicação, vendermos o controle o controle acionário da firma para a Swift Armor. E com isso, pudemos levantar a concordata, não se decretou falência, conseguimos liquidar o assunto e pagar a todos os credores que estavam habilitados.
Porque ali teve uma situação muito grave, que sim, era das notas promissórias rurais, né, doutor?
Sim, mas...
Resolveram.
Resolvemos. E outra coisa, todos aqueles que tinham seus créditos declarados e assinados por sentença, confirmado, todos eles receberam. E ainda foi feito o seguinte, foi convidado o gerente do Banestado, na época, seu Luiz Frade, que hoje está em coisa, para, no fórum, ver aqueles que estavam declarados como passíveis de pagamento, olhava o nome, via quanto era, fazia o cheque e pagava na hora. Então, eu assistindo e ele pagando. E todo o depósito que foi feito no Banestado, porque naquele tempo a orientação que o juiz tinha, depositar no Banco do Estado, que era Banco do Estado do Paraná. Hoje mudou, hoje é Banco Itaú, mas na época era Banestado. Então, nós depositávamos lá. Tudo que foi as prestações da concordata foram todas depositadas no Banco do Estado. E dali é que saíam os pagamentos. Eles foram todos chamados e foram pagos.
Esse é um assunto ainda que o senhor guarda muito bem na lembrança.
Sim, e eu tenho em casa, na minha casa, cópias de sentenças e tudo, e tenho uma cópia dessa sentença em que homologuei todos esses créditos a serem pagos a esses credores, então, como eu já disse, habilitados.
Pela sua expressão, noto que esse é um assunto ainda que toca o senhor hoje ainda, a sensibilidade, né? Ter feito isso, ajudado a comunidade e tal.
Muito, muito, porque quando eu visitei esse frigorífico, eu fui visitar no local. Ainda não tinha nada de pagamento. Eu fui visitar. Estava correndo a concordata. Eu fiquei impressionado com o que eu vi. As paredes, o piso, tudo era de inox. Material inox. Então, não havia emendas de azulejos. Era inox. Então, com um jato de água, se limpava tudo. Perfeito, não tinha problemas. Então, eu pensei, como é que pode uma firma, um frigorífico dessa natureza, tão limpo, tão bom, ser jogado amanhã ou depois como sendo uma massa falida, que está destinada a se perder. E quem vai perder não é só o frigorífico, é a cidade.
A cidade.
A cidade. E quantos silvicultores que tinham aqui, inclusive o prefeito, na época também era silvicultor, quantos vão perder para não receber ou para qualquer coisa, não é? Então, isso mexeu muito comigo. Foi a primeira concordata que eu toquei e consegui liquidar no cível, e eu achei que foi uma beleza.
O senhor era muito jovem naquela época ainda.
Hein?
O senhor era a segunda comarca.
34
segunda comarca que o senhor tinha assumido?
É, como juiz substituto, eu substituí nove comarcas lá em cima. Desde São Jerônimo até Alto Paraná também, Sertanópolis, Ipiporã, tudo isso. E aqui eu fui, foi a segunda comarca minha, a primeira foi Pitanga. Daí depois, antes de Pitanga, eu fui para Nova Fátima. Mas Nova Fátima ficava as moscas, não tinha o que fazer. Uma comarca que não tinha movimento.
Por quê?
Não sei.
Cidade ela, pacífica?
Pacífica, não tinha nada. Nada. Tinha uma ou outra carta precatória que vinha, pouca coisa. E eu me queixei para o presidente do tribunal. Porque eu estava cansado, já tinha pintado o fórum, já tinha reformado, não sei o quê, não tinha mais o que fazer. Mas então eu vou dar para o senhor fazer. O senhor vai para o primeiro regime de exceção de Pitanga. E fui. Quase 4 mil processos em atraso. Fui para lá e com a graça de Deus consegui ajudar. De fazer dois júris. O júri 121 caput, que é o simples, começava uma hora, terminava. Começava às 7 horas, acabava uma hora. Daí eu pegava um outro, com motivo fútil, com a coisa qualificada, começava às 2 horas e terminasse a hora que terminava.
Dois júris,
dois júris um dia. E assim fomos.
Acelerado.
Até por um dia.
Acelerado.
Os outros dois juízes cuidavam de outras processos para mim, dos cíveis ou qualquer coisa, e eu ficava só no júri para poder acertar.
Mas a sua ação e a sua decisão, no caso do frigorífico, resolveu e implicou diretamente numa solução da questão social. Porque ali tinham os funcionários que
também
passavam fome,
também
não tinham dinheiro para pagar água,
sim,
energia elétrica cortada.
E também começaram, depois disso, a receber. Receberam também, porque eles eram os que tinham preferência no pagamento, né?
Que eu sei que a sociedade aqui de Rondon se organizou, fez coleta de cestas básicas para aprender
pra ajudar,
né?
Mas eles tinham também créditos especiais, né?
Certo.
Que também foram pagos.
Perfeito. O senhor tem o sobrenome, ou carrega o sobrenome Ilgenberg.
Sim.
E esse é um sobrenome que chama atenção aqui em Marechal Rondon, por a presença forte de descendência alemã.
É, verdade.
Fala um pouquinho da sua ancestralidade.
Não.
Não?
Eu não falo alemão.
Não, mas, pelo sobrenome.
Sim, pelo sobrenome. Vem do meu avô.
Certo.
O meu avô imigrou, ele tinha 15 anos, quando veio da Alemanha, né? Ele tinha 15 anos. E aqui ele ficou. Ele e um irmão dele. Ele chamava João Conrado e o tio João Cristiano. Eles não quiseram imigrar para a Argentina, que o governo argentino, tendo visto a frustração de safras, ofereceu para eles as terras em Rosário, para plantar trigo. E o meu bisavô aceitou e foi com 4 filhos embora para lá e deixou esses 2 aqui, porque já estavam noivos de 2 irmãs alemãs, e ficaram aqui. E os outros foram para lá, foram para a Argentina. Não é? Outros que vieram também, não só os Hugenberg, outros foram embora para os Estados Unidos, porque não deu certo aqui a colonização. Eles foram. E o meu avô, meu tio, ficou. Mas eles tiveram muito prejuízos aqui, porque naquele tempo as terras em Ponta Grossa tinham muito, muito gado e cavalos. Muito bem. Mas eles não cercavam, não costumavam cercar as propriedades. Então, com isso, os cavalos e invadiam as poucas plantações que saíam dos alemães, comiam tudo, estragavam tudo, então frustravam as safras. Por isso, eles começaram com transporte de mercadorias, carroções, com 8 cavalos e 8 burros, e foi o que salvou eles. E também a construção da Estrada Mato Grosso, que aqui vinha de Curitiba para cá, onde foi feita aquela ponte do Rio Papagaio, famosa, que tem em arcos.
Conheço.
De tijolo. Pois é. Isso aí foi feita por eles também. Não digo pelos meus, mas por os alemães, que não deu certo ficarem lá. E muitos deles eram musicistas lá. São os Holzmanns, que são os patronos e fundadores da imprensa em Ponta Grossa e também da imprensa, do cinema, dos jornais e de comércio. Eles eram alfaiates. Então, eles conseguiram, na cidade, fazer alguma coisa. Mas sofreram muito a discriminação. Olha, os imigrantes estão aí, os imigrantes chegaram. E ficaram 2 anos sem instrução religiosa. Eles faziam cultos em suas casas, porque não tinha pastor que viesse para fazer um culto, uma coisa qualquer. Levaram 2 anos para conseguir isso. E isso conseguiram graças a Pedro II, que permitiu a construção da primeira igreja luterana em Petrópolis. Foi a primeira lá.
Exatamente.
Depois, com isso, permitiu que viessem para cá. Agora, vir para cá, saindo de Petrópolis ou do Rio, era ir para o mato. Mato. Difícil quem quisesse vir. Mas vieram, de uma maneira ou de outra, conseguiram. E assim foram indo e persistiram nisso. Persistiram. E foram bem. Foram bem. Hoje, você vê dos descendentes desses alemães do Volga, dos quais eu sou descendente, médicos, professores, advogados, então eles entraram na sociedade e eles derrubaram aquele estigma que existia na cidade. E hoje são super respeitados lá.
Bem, né? Integrados na comunidade ponta-grossense. Integrados.
Olha, nós temos 3 ou 4 na Academia de Letras de Ponta Grossa e da região, né? Tem pessoas como uma prima minha, que é patrona de uma cadeira, chama-se Gisela Hugenberg Veleza Frei. Ela é da Academia de Letras. Outra foi prefeita e assim por diante. Pessoas que deram suas vidas pela cidade de Ponta Grossa. Então, Ponta Grossa tem muita influência da colonização alemã. Só que, nos dias atuais, apesar de nós termos um instituto histórico e um instituto que preserva, tem uma associação que faz os tombamentos de imóveis, etc. Apesar de tudo isso, tem gente derrubando casas. Não querem que fique. O senhor viu uma casa bonita, dali 3 dias não tem mais. Então, Ponta Grossa é de 1823 e nada tem dessa época. Acabou. Então, por isso, eu acho, e aqui eu digo aos senhores, preserve o que vocês puderem aqui. Porque pode ser que seja de 1920, 1915, 1914, mas é 1900. Acabou. Nós estamos em 2000. Em 1900 é histórico. Então as pessoas têm que entender isso.
É um marco.
É um marco que marca um tempo e o que aquelas pessoas pensavam. Como pensavam? O senhor sabia que o Barão do Guaraúna, depois Barão do Guaraúna, Domingos Ferreira Neto, para receber, ele recebeu um aviso 6 ou 8 meses antes que Dom Pedro viria para Ponta Grossa. E que ele, como era o mais abastado, tinha 8 fazendas, etc. tal, iria receber o imperador. Ele mandou vir da França vidros para pôr nas janelas. Então a janela dele era colorida em vermelho e azul, o que era muito difícil. Sempre eram folhas que se abriam e daí não tinha vidro. E a casa dele era inteirinha envidraçada. E no dia, o professor vê como Dom Pedro II era interessante. Quando Dom Pedro chegou, a casa era comprida. Você entrava aqui, ela ia até o fim da casa, uns quartos dos lados, e lá saía para o potreiro, o que iam usar no dia. Todas as portas estavam guardadas por negros, onde Dom Pedro foi entregando de um por um as cartas de alforria, assinadas pelo major, então, Domingos Barão. Ferreira Pinto. Não era barão ainda. Por causa disso, quando ele chegou na corte, ele deu o título de barão devido ao que ele fez, de recebê-los e de ter libertado tantos escravos.
E o barão hoje ainda é um ícone na história de Guarapuava?
Tem rua, tem de Guarapuava, não, de Ponta Grossa.
Aliás, Ponta Grossa.
Não. Tem praça, com o nome dele, Praça Barão do Guaraúna, não é? Tem o túmulo do Barão do Guaraúna, que é um espetáculo, é uma igreja dentro do cemitério. Então, tem muitas recordações da baronesa. A baronesa, por exemplo, mandou importar uma Pietá da Hungria, de madeira, e fez doação para Santa Casa. Ela era uma dama de caridade, que ajudou na construção da Santa Casa, com recursos para fazer isso. Santa Casa de Ponta Grossa é de 1907, inaugurada em 11. Levou 3 anos para construir. E ainda é mantida tombada. Eu fui provedor dessa Santa Casa 2 vezes, também fui secretário, vice-provedor e assim por diante. Trabalhei nessa Santa Casa, mesmo quando eu estava aqui, eu era irmão de lá. Era irmão da Santa Casa. 56 anos eu fiquei na Santa Casa, como irmão. Hoje, continuo irmão, mas sou do conselho consultivo, quer dizer, só converso, bato um papo, converso com uma pessoa, incentivo outra, tudo. E a gente se congrega com os médicos antigos também, porque a pessoa é médica, sai, ninguém mais liga. Então, eles precisam voltar lá e voltam para conversar, para bater um papo. Isso eleva a pessoa.
Com certeza.
É isso que temos que fazer.
Todos nós.
Preservar tudo. Todos.
O tempo disso não passou.
Todos.
Esse tempo não passou, doutor. Esse tempo não passou.
Não.
As nossas relações têm que ser mantidas. Elas são permanentes, né?
Eu acho
que
sim.
De ajudar as pessoas.
Acho que sim.
De
porque,
estimular
veja
elas.
Veja bem, o senhor é bom hoje. Mas o senhor não, quando o senhor falecer, o senhor não acaba a bondade. A bondade continua.
Continua.
Ou no seu filho, ou no seu
Exato.
Irmão, quem for. Então,
ela é herdada.
O bom é passável,
isso,
né?
Isso.
Agora, o mal é muito difícil.
É muito difícil.
Muito difícil.
Só falando em 1907, isso, a história me dá conta que também foi o período das chegadas para os missionários do Verbo Divino
isso,
em Ponta Grossa.
Isso, Verbo Divino em Ponta Grossa, exatamente.
Aí,
exatamente.
1910.
E eles foram sempre os... Eles eram da igreja, eles eram lá do seminário, mas eles trabalhavam na Igreja do Rosário.
Exatamente.
E a Igreja do Rosário é que dava os capelães para a Santa Casa. Os padres que davam as extremunções, faziam as missas, as comunhões todas, eram da Igreja do Rosário.
É porque a congregação do Verbo Divino, os missionários, tem uma forte ligação oeste do Paraná, eles foram Sim. os pioneiros.
Pioneiros. Aqui. E outra coisa, nós tínhamos também na Santa Casa, hoje não tem mais, infelizmente, por falta de vocações. Nós tínhamos as freiras da congregação de São José de Chambéry, na França. Elas eram primeiro da Santa Casa de Paranaguá e depois Santa Casa de Ponta Grossa. Chegaram também em Ponta Grossa antes da inauguração, 1910, por aí elas chegaram, em 8 irmãs, e isso depois aumentou. E elas ficaram até uns 15 ou 16 anos atrás. Daí a congregação não tinha mais irmãs para isso. Falta de vocações.
Para as missões religiosas, para trabalhar, não tem mais.
E nem é muito difícil o padre aceitar ser capelão lá, porque dá muito trabalho, é chamado todo instante.
Todo instante.
Entende como é que é?
Eu entendo.
Então, é difícil, mas nós precisamos fazer.
Exato.
Porque hoje eu me dedico exclusivamente a isso, a cuidar disso. E tem mais uma coisa, não é vaidade, mas eu sou, e por isso eu uso muito isso para a minha cidade. Eu sou cidadão benemérito da minha cidade. Apesar de que eu sou nascido lá. Mas como eu criei o SOS, ajudei muitas coisas na assistência social, e não sou assistente social, incentivando e ajudando, eu ganhei esse título.
Merecido.
Não sei, mas...
nunca sabe.
É.
Doutor, vamos voltar de novo à sua profissão, à magistratura.
Jesus.
Paixão pelo direito desde cedo?
Desde cedo.
Alguma Gustavo influência de alguma da família, dos pais ou não?
Não.
Foi um
não,
caso
nunca
isolado?
Tive, nunca tive. Eu fui destinado ao comércio.
Foi
mas
preparado
eu não fui.
Para o comércio?
Fui.
Ah, é? O senhor contou há pouco
Era para eu ter vindo como gerente substituto de Cascavel. Mas não tinha asfalto ainda completo e nem faculdade de direito. Então eu ia perder meu curso. Daí meu pai, que era militar, disse, olha meu filho, se você não quiser, não vá. Daí eu falei na diretoria da nossa firma que eu não viria. Ah, então você sai. Você não quer ir? Sai. Saí. Meu pai disse, pode deixar que eu te sustento. Termine seu curso, vá fazer o que você quer. Diga, eu quero ser juiz. Então, continue. Daí eu fui. Aí nesse meio de tempo, os colegas que eu tinha no tempo, na faculdade de Direito, tinham pessoas de uma certa idade. Inclusive, o pai e o filho estavam estudando junto. Né? Então, vários deles eram da Provedoria da Santa Casa. E souberam, que eles me chamavam de Paulinho da Blanque. Souberam que o Paulinho saiu da Blanque. Vamos pegar esse cara para trabalhar na Santa Casa para nós. Nós não temos contador, vamos levar. Me ofereci, eu digo, não, eu não vou. Meu pai disse, melhor não. Santa Casa anda murcha de dinheiro. Melhor não vá. Você que sabe. Eu disse, não, eu vou. Vou ajudar. Vou. Mas o senhor continua me ajudando. Continuo. Tem problema. Então eu fui. Entrei em 67 como contador da Santa Casa. Levou 4 ou 5 meses, passei a administrador. E dali... Depois disso, entrei para ser juiz. Graças a esse hospital. Graças a dar a mão para alguém ir, segurar na mão para dar força.
Estimular. O senhor se emociona ainda com isso demais. E é bom. É salutar essa emoção, né, doutor? Sem dúvida, né? O senhor se graduou pela Faculdade de Ponta Grossa?
Ponta Grossa. Foi a última turma da Faculdade de Direito. No ano de 70 já era universidade.
Ah, foi criado no ano 70. Eu tenho um filho formado pela Faculdade de Jornalismo em Ponta Grossa.
Ponta Grossa. A minha esposa também formou-se em jornalismo lá.
E o senhor, logo em seguida, já fez o concurso?
Em seguida. Me formei em fevereiro e fiz concurso.
E logo passou?
Passei na primeira vez, na primeira coisa, e em seguida fui nomeado.
Que legal.
Em seguida foi nomeado. Daí fui nomeado para Cornélio Procópio, cidade que mora no meu coração também.
Por que razões?
Ela é uma cidade arejada, uma cidade boa, e muito diferente para nós, para mim, que vim de uma cidade estretamente provinciana e tradicional. E fui para o norte do Paraná, que é uma coisa assim muito diferente.
Aberta.
Aberta à vontade. Gente de todo tipo. Uma beleza. Assim, a convivência desse povo. Então, Cornélio Procópio foi uma cidade que me marcou também. Eu fui juiz substituto lá, né? Fiquei 5 anos em Cornélio Procópio, atendendo São Jerônimo da Serra, os índios, tudo de lá, Congonhinhas, Nova Fátima.
Isso é o Paraná velho, né?
É, Paraná, que eles chamam, entre nós, Ramal da Fome.
Ramal da Fome,
por
conheço
favor,
bem.
Por...
Vivi 28 anos na Assembleia Legislativa, ouvi muito
sabe
isso.
Sabe como é que é?
Ramal da Fome do Paraná.
Do Paraná.
É o Paraná velho, essa
Paraná
região de São Jerônimo, Cornélio
São Jerônimo.
Eu acho que às vezes nem é, porque hoje
não
tem uma cidade
melhorou.
Bandeirantes, Cornélio Procópio, ali
boa.
São umas cidades...
Santa Mariana também é pequena, mas é boa. Andirá, Cambará, Jacarezinho.
Exato. Próximo é Tomazina também, nessa região.
É, Tomazina, aqui para baixo, perto de Venceslau.
Lá, já nessa região.
É verdade.
Todo juiz que passa numa comarca, doutor Paulo,
sim,
guarda alguma situação folclórica. O senhor falou antes do caso mais sério que o senhor teve,
sim,
que foi o caso
eu vou contar
do frigorífico,
desse.
Que eu, da maneira que o senhor contou, eu tenho que lhe aplaudir. Que não todos os juízes fazem esse sentimento humano em relação às coisas, em fazer o por bem da cidade.
Sabe,
folclórico agora.
Não, eu tenho assim muito respeito com a imprensa.
Sim.
E sempre digo, nada a declarar. Certo?
Mas o senhor não vai me dizer isso hoje.
Não, mas era assim. Então, eu presidi a primeira eleição aqui para deputado, porque antigamente não tinha... E prefeito era nomeado pelo
isso.
governador. Bem, eu fiz a primeira eleição aqui. E os candidatos escreviam nas ruas, com cal ou com
sim.
qualquer coisa, propaganda do
exato.
Seu nome e tudo. E eu vinha com a minha... Tinha proibido. Não pode. Pela lei, não pode fazer propaganda fora do espaço destinado a isso. Então, eles pintavam de branco e eu vinha com um piche atrás, pintando. Então, num jornal que fazia, circulava aqui, mas que era feito em Cascavel, puseram lá que o Mancha Negra atacava. Mancha
o senhor
Negra
quer que eu fale o nome do jornal que era?
Não
senhor
me lembro.
Rondon Hoje.
Hein?
Rondon Hoje.
Não sei se é Rondon
Hoje.
Sim,
1978.
Então diziam que eu atacava. Né?
O senhor chegou a fazer isso?
Cheguei umas 2 ou 3 vezes. Daí não pintaram mais. Nesta rua.
Porque o senhor poderia muito bem determinar
mas eu fui pintar.
A coligação
eu queria ver como é que era e se eu encontrava alguém que estivesse pintando ainda. Eu era meio enjoado.
O senhor queria pegar no flagrante.
Para mandar parar. Para mandar parar. Né? Para evitar problema, porque o povo aqui não era acostumado a votar. Foi a primeira vez que iam votar. Parece-me que era para votar para... Gernot Guirinos e também para
o Werner
era para deputado, né?
Exato, os dois para deputado estadual.
É, para deputado. Eu acho que ganhou só o Gernot Guirinos.
Não,
não
ganhou o Werner.
O Werner também.
Ganhou, né?
Ganhou.
Eu não sei se o Gernot Guirinos, eu não me lembro agora, se ganhou naquela eleição ou foi na subsequente.
Ou mas foi na outra, eu não sei, mas eu sei
mas
que...
Mas também não é de vital importância
não,
aqui?
Não, mas eu me lembro.
O importante é o folclore que o senhor está contando, que
divertido.
O senhor pichou
eu ia pintando de preto, para de manhã estar tudo pretinho, tudo direito, normal. Sem problema.
O senhor teve alguma vez problema na contagem de votos?
Não, nenhuma.
Não.
Nenhuma. Eu tinha uma equipe maravilhosa para trabalhar. E o coordenador eram 2 pessoas, o Noroaldo Bosca e a minha esposa como assessora. Para terminar os mapas e etc.
Me recordo bem do Noroaldo Bosca.
É, ele que me ajudava nas mesas para contagem de votos e tudo. Tudo tranquilo. fiz no tribunal do júri, tinha uma cordinha trancada para ninguém entrar, ficar bufando na orelha dos outros, né? E em cima para ver, pode estar certo. A mesma coisa que você pensa derrubar, pense que está indo bem. Não pense mal, pense bem. Eu falava para os delegados e para os fiscais de partido, olha, vocês confiem. Você não conhece o fulano, deve conhecer, ele mora aqui, então confie nele. Ele vai contar certo, não vai roubar, de jeito nenhum, não tem problema.
É.
Então, eu procurava conciliar, e eu ficava andando, que nem professor, na sala de aula, para ver ou qualquer coisa, se tinha uma dúvida, coisa, e assim por diante. Não tive problema nenhum, foi o lugar mais tranquilo que eu tive, sabe? Sem problema.
Na época, a estrutura do fórum atendia a demanda? O Redondo lá, porque hoje nós temos o terceiro prédio já.
O Redondo, eu gostava muito, porque eu reformei o Redondo. Sabe como? Eu e os advogados. Todo mundo colaborou um pouco.
Não diga.
Pusemos cortina em todo o fórum, pintamos o fórum inteiro. O Norualdo Bosco fez, não sei se o senhor lembra, você entrava no fórum, isso. Era assim, isso. A porta aqui, uhum. E largo, né? Ele fez umas três faixas bem modernas, assim, de três cores diferentes, eu não me lembro mais se era vermelho, amarelo e não sei o quê, para quebrar aquela coisa séria, assim, fez aquilo, e mais uma mesa para
coisa pra tediosa, ter a portaria. Né? Era tedioso.
Tedioso, aquilo. Chato, fez. E todos os gabinetes nós passamos Sinteco, lixamos, passamos Sinteco. Então foi feita uma modernização bonita. E tinha uma coisa interessante no meu gabinete. Eu reservei um pedaço da parede. E se você fosse me visitar, eu mandava você assinar a parede e pôr a tua data embaixo.
Não diga.
É, você visitou, punha lá. Então, aquilo estava cheio de assinaturas. De gente de fora, daqui, tudo eu mandava assinar. E eu mandei fazer uma madeirinha nos móveis de girassol. Uma moldurinha. E pus essa moldurinha lá. Então, ficou um quadro. E uma pena que com o fogo acabou.
Acabou.
Eu tinha recordação de todos aqueles que me visitaram. Seja minha mãe, seja minhas irmãs, quem foi no fórum, tinha lá, se virava assim a cabeça, vendo os nomes. Bem direitinho, eu gostei de fazer isso.
É, tinha uma arquitetura muito bacana.
Eu achava bonito. Todas as salas tinham a porta aqui e como um leque. A do juiz tinha quatro janelas. Então era bonito aquilo, porque abria, era muito bonito. Eu adorava aquele fórum.
E aquele fórum foi que recebeu onde que o presidente Ernesto Geisa despachou, né?
Diz que despachou. Foi lá.
Despachou lá no prédio, na sala do juiz. Acho que talvez até sentou na cadeira que o senhor...
Que era minha. É, pode ser, né?
E hoje o senhor... provavelmente nessa visita que o senhor fez agora a Marechal Rondon, o senhor visitou o novo fórum.
Fui ver. Foi. Porque a doutora Berenice, que é juiz aqui, ela é parente da minha esposa. O pai dela formou-se advogado comigo. Antônio Táxis da Silveira formou-se comigo em 69. Mas o pai dele é primo irmão da minha sogra. Então as famílias são unidas. E a Berenice, doutora Berenice, é muito minha amiga e eu gosto muito dela. E o doutor Clairton, eu trouxe para cá como advogado. Ele veio para cá quando eu era juiz. E trabalharam aqui um bom tempo, depois fizeram um concurso para juiz. Graças aos seus estudos, entraram e foram juízes. Tanto ele como o doutor Luiz Setembrino von Hollebe.
Que também hoje é morador em Ponta Grossa.
Também é morador em Ponta Grossa. Ele já aposentou-se tudo.
Filho da terra também.
Filho da terra. Filho da terra.
Se hoje o senhor fosse juiz e o tribunal chegasse a dizer Dr. Paulo Roberto Hilgenberg,
sim.
O senhor está designado para a comarca de Marechal Cândido Rondon. O senhor voltaria a assumir aqui?
Voltaria. Mas não numa vara criminal. Eu queria uma vara civil.
Certo. Sabe? Não queria uma vara única.
É, vara única não. Vara única é pesado. E outra coisa, crime eu não quero mais. porque em Campo Mourão eu fiquei o tempo inteiro como presidente do Tribunal do Júri, primeira vara criminal. Então, era muito difícil, porque a segunda vara criminal aprontava o processo na pronúncia e mandava para mim. Eu tinha que preparar e mandar a júri. Então, fiz assim, inúmeros...
É desgastante?
É desgasta bastante. Desgasta. E eu sou uma pessoa que eu via antes, quando eu ia assistir júris, que eu era acadêmico, o juiz lendo o jornal ou qualquer coisa toda. E eu não. Eu ficava assim. Às vezes eu apertava o campeão. Doutor, o senhor está saindo do tema. O senhor está fora do processo. O réu está indefeso. Quer que eu nomeie outro? Então, eles não deixavam eu dizer isso. Porque não saíam.
Já sabia qual seria o procedimento.
Sabiam. Eu tinha vindo de Pitanga para cá. Eu fiz inúmeros júris em Pitanga, meu Jesus. Inúmeros. De manhã e de tarde. Então, eu tinha experiência. Eu já sabia qual seria a tese, como é que era, como é que não era. Entende? Então, eu acho que criminal não queria mais. Cansa muito.
Desgastante. Cansa
muito. Desgastante. E, às vezes, o júri não termina, você vai até terminar, não é?
Deixa eu colocar uma curiosidade, talvez minha e de milhares de ouvintes, porque diz que nós temos o programa entre 40 e 50 mil ouvintes a
Poxa,
cada
que
edição.
Maravilha, maravilha.
Não pesa para o juiz fazer um júri? Ou é um fato normal?
Não, pesar não pesa. Porque...
Não fica aquela ansiedade, amanhã eu tenho que... Não. Vai ser julgado alguém...
Para mim nunca ficou.
Eu vou ter pra que tomar não. uma decisão em
pra
relação à decisão dos jurados.
Eu sempre... que eu ia fazer um júri, todas as vezes que eu fui fazer júri, eu orava antes do júri e pedia a Deus que me ajudasse. Porque julgar não é dever meu, é dever do de Deus, não é do
Exatamente.
Juiz.
Exatamente.
Então eu estou me metendo numa área que não é minha. Então me ajude, ilumine meu pensamento, guie a minha mão. Para eu não fazer injustiça.
O senhor é muito crente ao divino?
Sempre. Sempre fui.
Desde criança?
Eu acho que desde que eu procurei entender o que era a vida. Né?
Até por influência dos pais, talvez? Seus pais eram religiosos?
Também. Meu pai era, minha mãe também. Meus avós.
A prática da religião era todo final
ajuda
de semana.
Ajuda muito.
Torna as pessoas melhores, doutor?
Eu
acho que sim. A prática da religião, a prática do bem.
Eu acho que sim. O bem. O bem é a principal coisa que Deus pede para nós.
Eu tenho lido muito aí de especialistas, gente muito esclarecida, diz que a melhor religião do mundo é a prática do bem, o senhor
prática
concorda?
Prática do bem. Prática, concordo plenamente. E vale o mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Perfeitamente.
É por isso.
Por isso. Então o senhor já me disse que voltaria a Marechal Rondon.
Voltaria.
Então, isso me diz que o senhor tem um apreço pela cidade.
Gosto muito.
Tem muitos amigos ainda?
Mas poucos, porque muitos já foram.
Depois de 42 anos,
já
né?
Já foram,
né, doutor?
Se eu conhecia um advogado de 35, passou 40, quanto tem?
Exato.
Ou se ele já tinha 45. O doutor Osmar Lotschlang, meu grande amigo, tinha 50 e poucos. Põe 40. Ele não ia aguentar.
Doutor Osmar,
é difícil.
Só para curiosidade, o doutor Osmar Lotschlang foi o primeiro advogado de defesa... um acusado em Marechal Rondon.
Não sabia.
Tenho anotado isso.
Mas ele era uma pessoa muito especial. Ele gostava muito do júri.
Sim.
Ele gostava do júri. Ele deitava e rolava no marinho do júri.
Tinha uma desenvoltura
muito grande. Muito grande.
E ele é até um certo ator dentro do tribunal do júri.
Mas tem que ser.
Tem que ser, né?
Mas dentro do processo, porque senão eu buzino. Entendeu? E outra coisa que eu acho assim muito interessante, que vou contar, é uma coisa assim hilária, da comarca de Pitanga. Tinha um advogado, X, que era de Campo Mourão. E ele vinha em Pitanga fazer júri. E era um excelente advogado de defesa. Ele foi fazer um júri. E levou uma garrafinha de água dessa e punha do lado da mesa dele, de advogado, e nós trabalhando. Quando terminou a acusação, terminou a defesa, acusação chamada, calou a defesa, eu suspendi a sessão, descanso, etc. Tal, e ele foi, não sei, no banheiro, onde foi, e deixou a garrafinha. E eu, uma sede danada, em Pitanga, não tinha coisas assim para você comprar. Cheguei lá, tomei um gole da
água.
Da água dele, não era água, era cachaça. Eu quase tive um troço, porque engoli aquele degole, me deu tosse. Você sabe o que é que
Sim.
aconteceu, né? Tive que ir para o banheiro, me descansar, arrumar.
E o senhor com aquela sede, com a...
Sim, tomei um golão.
Com uma vontade enorme de tomar um bom
não
gole de
nada,
água.
Não disse nada, né? Fiquei quieto. Quem mandou mexer na garrafa?
Doutor Paulo, o senhor está voltando a Ponta Grossa hoje ou amanhã?
Devo voltar amanhã.
Amanhã. Vou pedir para o senhor deixar uma mensagem para os jovens, para os de meia idade e para as pessoas que têm a nossa idade já, doutor Paulo. O senhor que tem uma vivência extraordinária nessa vida dentro da justiça, o senhor deve ser uma pessoa que tem uma mensagem excelente para dirigir as pessoas.
Eu dirijo uma a todos.
Perfeito.
Sejam honestos.
Muito bom.
Trabalhem, lutem e amem o próximo. Só.
Doutor Paulo Roberto Hilgeberg, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora. Sei que em alguns momentos o senhor se emocionou muito
Sim.
com a entrevista. E com isso a nossa Sim. entrevista, o senhor afinal de contas é humano, como qualquer um.
Lógico.
E as lágrimas correspondem ao que sai do coração, né? O que a pessoa sente na alma, sente isso. O senhor representou Verdade. Isso muito bem aqui. Então quero Sim. lhe agradecer muito, muito por ter aceito esse convite. Reitero o agradecimento.
Você muito... é do Instituto Histórico.
Sou do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná.
Eu sou presidente por 28 anos do Instituto Histórico e Geográfico de Ponta Grossa.
Renomada confraria entre nós, membros do Instituto Histórico.
É uma maravilha.
Uma maravilha. Todas as cidades deveriam ter.
Deveriam ter, para ajudar, né?
Para ajudar na conservação
e
da
hoje,
nossa história.
Para brigar.
Exato.
Para manter.
É, porque veja o que disse o grande escritor.
Olha, deixa eu só te interromper uma coisa.
Sim.
Fiquei muito triste de ver a casa do meu amigo aqui, onde tinha óculos, retrato, piscina e sauna.
O senhor fala do senhor Gaza.
É. Descaracterizada. Era espetacular a construção. Você, de dentro da ótica, punha a mão na piscina. Lembra disso?
Lembro disso. E tinha uma
Cadê isso?
Tinha uma pessoa aqui em Marechal Rondon que sempre falava para mim, Arthur, o dia que eu me eleger prefeito dessa cidade, se acontecer, vou desapropriar essa construção e transformar ela na Secretaria de Indústria e Comércio e na Secretaria da Cultura.
Seria uma maravilha, né?
Exatamente. É.
Sabe, desculpe eu dizer, mas fiquei muito triste com isso. Né? E também eu gostei muito e gostava muito da diretora do jardim, ou jardim, ou da escola primária, Martin Luther.
Certo.
Onde meus dois filhos menores estudaram. E ela chama-se Venilda Sachtekamp. Mora aqui ainda.
Mora aqui ainda.
E hoje está em Ponta Grossa, porque comemoram os não sei quantos anos de dentista do Romeu Sachtekamp, que é colega da minha irmã, na Faculdade de Odontologia. Ele está lá. E é meu amigo daqui. E também tem o Irineu, que era de... Como é essa cidade aqui depois de Araruna?
Araruna.
Que tem a família Pinduca.
Isto.
Esse rapaz é da mesma turma e ela não me lembra o nome dele. É Irineu, se eu não me engano. E ele tem consultório aqui hoje, em Marechal.
É, dentista?
Dentista.
Agora, no momento,
eu também,
não consigo
no momento,
me lembrar.
Não lembro os nomes dele. Eles estão lá. Então eu aprecio demais isso e ainda por ter esses amigos aqui.
Que bom, doutor.
Ué.
Mais uma vez.
E mais o senhor, meu amigo. O dia que for a Ponta Grossa, nós estamos à disposição.
Eu vou lhe visitar.
Não digo na Santa Casa, porque agora eu sou do Conselho Consultivo. Só recebo médico antigo, converso, bato papo e tudo. Mas na minha casa estou à disposição.
O senhor é do Partido Moderador hoje. Modera aqui, modera lá, consultam aqui.
Não, eu sou monarquista.
É monarquista?
Sou.
Grande apreciador de Dom Pedro II.
Dom Pedro II é o meu ídolo.
Acho que nunca deveria ter acontecido, porque a proclamação da República, que o próprio Marechal deu uma quartelada, um golpe, porque Sim. O próprio Rui Barbosa depois se arrependeu, o Marechal Deodoro se arrependeu.
Você sabe o que ele disse? De tanto ver triunfarem as nulidades, de tanto ver crescerem as injustiças, de tanto ver agigantarem seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, é rir-se da honra.
Essa é do Rui Barbosa. Mas, doutor Paulo, muito agradecido mais uma vez.
Olha,
fiquei muito feliz em entrevistá-lo.
Igualmente. Muito obrigado, viu?
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixo o convite para você estar comigo na próxima semana para mais uma entrevista.